Esta semana, o governo de São Paulo encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado projeto de lei que autoriza a privatização da Sabesp. Um assunto que vem sendo discutido já há bastante tempo, foi assunto de campanha eleitoral e continua em debate. Segundo o projeto, venda será feita, segundo o projeto do governo, não é? Será feita pelo modelo de oferta pública, onde um número maior de ações é colocado à venda, diluindo a participação do governo, que deixará, portanto, de controlar a empresa. O governo de São Paulo diz que com a privatização, se aprovada, não é? Será possível uma redução da tarifa e também a antecipação de metas de universalização dos serviços de saneamento de 2033 para 2029. Então vamos entender melhor o que é que está sendo discutido, que modelo é esse e se pode ter este impacto, não é, que o governo destaca, quer dizer, praticamente justifica como importante para o Estado de São Paulo. E eu converso sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, que é titular da Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA, também professor do Instituto de Energia e Ambiente. Vamos lá, vamos tentar destrinchar esse assunto que tem críticos ferozes, apoiadores, é muito polêmico o tema. E a primeira pergunta que faço, professor, é o governo de São Paulo, vamos nas justificativas, né? Ele afirma que a privatização da Sabesp permitirá uma redução de tarifa. Claro, isso salta aos olhos, pelo menos pelo ponto de vista do usuário, né, do serviço. Isso é realmente possível?
Vejamos, Roxane, o estudo do IFC, né, International Finance Corporation, do Banco Mundial, que foi contratado pelo governo do Estado de São Paulo para modelar, né, para estudar a viabilidade da privatização e modelar essa privatização, ele diz, abre aspas, por mais que a gestão privada seja eficiente com os investimentos e custos operacionais a serem realizados, isso somente não garantiria uma redução das atuais tarifas da Sabesp. E sugere, abre aspas, usar parte dos recursos recebidos na transação pela venda de parte de suas ações para reduzir tarifas de imediato. E o governo do Estado de São Paulo coloca em seu site, para reduzir a tarifa, né, abre aspas, para reduzir a tarifa, o governo de São Paulo vai criar o Fundo de Apoio à Universalização do Saneamento do Estado de São Paulo, com pelo menos 30% dos recursos obtidos com a venda de ações da Sabesp e parte do lucro da empresa, dividendos, destinada ao governo estadual, com uma forma de subsidiar a tarifa. Ele vai, né, na prática, ele pegaria uma parte do arrecadado com a privatização, constituiria um fundo e os dividendos recebidos, ele subsidiaria a tarifa. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado foram mais de 400 milhões de reais que o governo recebeu de dividendos pela sua participação de pouco mais de 50% na composição acionária da empresa. Então, na prática, o governo ele disse que vai subsidiar uma empresa privada, né, porque esse subsídio vai entrar após a privatização, e essa não me parece uma lógica condizente, né, com o neoliberalismo que o governador tanto defende. O resultado, com essa proposta, as tarifas elas poderão ser reduzidas apenas por um curto período, produzindo uma sensação artificial de benefício, porém insustentável financeiramente. Isso seria equivalente a vender uma casa e usar o dinheiro obtido para morar de aluguel na mesma casa. Um dia o dinheiro acaba, né? Então, essa modelagem que o governo diz que vai fazer a respeito do fundo, do subsídio, isso não está delineado, isso não está claro, e não está também claro o quanto ele pretende arrecadar com uma eventual privatização da Sabesp. A partir daí, fica difícil dizer, olha, eu vou pegar 30% de eu não sei quanto eu vou arrecadar, e vou montar um fundo para subsidiar a tarifa de alguma forma, mas isso também não está delineado, né? Assim, não foi apresentado um estudo com valores, com projeções, cenários, olha, num bom cenário nós conseguiríamos arrecadar tanto, num cenário ruim não seria tanto, enfim, como é que seria dado esse subsídio? Mas na verdade é que, da maneira que está colocado, essa redução ela não é sustentável. Mas tem um porém, a redução da tarifa ela poderia ser obtida agora, independente da privatização, sem a necessidade, né, de que ocorra desestatização.
Como? De que jeito?
Bastaria estender de maneira negociada os prazos contratuais, principalmente com os municípios de maior porte. Então, alguns contratos que venceriam, por exemplo, em poucos anos, eles podem ser, obviamente, negociados, né? Mas poderiam ser, ter o seu final adiado aí por algumas décadas. E isso, com esse planejamento, a remuneração de ativos da empresa seria também estendida e a tarifa poderia ser reduzida. Porque a empresa ela faz um contrato com o município, ela tem que fazer determinados investimentos e ela tem que amortizar esses investimentos dentro do prazo do contrato. Se o contrato tem um prazo mais curto, ele está prestes a vencer, ela precisa, dentro do prazo de vencimento desse contrato, pagar, né, entre aspas, todos os investimentos que ela fez em equipamentos, maquinários, tal, em obras. Se esse contrato ele é estendido, essa amortização ela fica mais longa, né, ela estende o pagamento desse investimento por mais alguns anos, e isso pode fazer com que a tarifa seja reduzida. A estatal Sanepar, né, do Paraná, pactuou com 250 municípios paranaenses o aditamento de prazo de contrato até 2048.
E conseguiu reduzir.
Conseguiu reduzir. E isso é importante porque há quem diga que a Sabesp, do jeito que ela está composta hoje, ela não poderia fazer esse tipo de negociação. Mas é possível porque a Sanepar, que é uma empresa similar em termos de composição, similar à Sabesp, ela conseguiu fazer. Então, veja, a redução da tarifa, ela não está clara como seria feito. E gastar dinheiro obtido com a privatização para subsidiar a empresa recém-privatizada é uma lógica totalmente inversa ao discurso neoliberal, né, de economia de mercado.
É, ou privatiza ou privatiza.
Exatamente.
Meio que privatiza e meio que subsidia.
É, hoje daria para fazer essa redução a partir dessa negociação, mas isso não está na pauta do governo neste momento.
Bom, outro ponto apontado como importante para a aprovação desse projeto de privatização, segundo o governo, seria acelerar a universalização dos serviços de saneamento, que é outra, é uma meta importante. Como é que isso seria feito? Como é que está previsto isso nesse projeto?
Então, o marco legal do saneamento, ele diz que os serviços de saneamento, eles devem ser universalizados até 2033. E o governo falou, olha, dá para antecipar isso em 4 anos, para 2029, se a gente privatizar a companhia. Só que a Sabesp já trabalha com metas de universalização que são mais arrojadas do que o proposto pelo governo de São Paulo. Então, só para ter uma ideia, no final do ano passado, 310 municípios, dos 375 atendidos pela Sabesp em São Paulo, haviam alcançado ou superado as metas de universalização. Os demais municípios têm metas de universalização em contrato, celebrado com a Sabesp, que pode ser de 2029 ou 2030. Quer dizer, pegar um contrato de 2030, antecipar para 2039, não é difícil para a Sabesp, porque ela tem...
De 30 para 29.
De 30 para 29.
Para 29.
É, porque alguns contratos estão indicando 2030. Puxar isso para 2029 não precisa de privatização, porque a Sabesp ela tem uma reconhecida saúde financeira muito boa, muito bem avaliada pelo mercado. Ela tem ações comercializadas na Bolsa de Valores de São Paulo, tem ações comercializadas na Bolsa de Valores de Nova York, está sujeita à fiscalização da Comissão de Valores Imobiliários aqui no Brasil e do seu congênero nos Estados Unidos. É uma empresa auditada, rentável, distribui dividendos para os seus acionistas e tem condições, seja com recursos próprios ou obtendo esses recursos na rede, nos bancos, inclusive em bancos de investimento, né, como o BNDES ou outros órgãos de fomento, teria condições de levantar o montante necessário para antecipar em 1 ano esses contratos que estão para 2030. Então, não precisa privatizar a empresa para que essa meta de universalização até 2029 ela seja conseguida, né, seja obtida. Ou seja, o governo ele está propondo algo que já está em pleno curso, e não vai representar, a privatização não vai representar um ganho significativo em relação a isso, porque a Sabesp tem condições de fazer isso da maneira que ela está.
Será que está tudo discutido o tempo suficiente? Porque agora eu estou pensando aqui, enquanto você falava, propriamente na tramitação desse projeto. Se não me falha a memória, foi apresentado em caráter de urgência, tem um prazo aí para discutir detalhes do projeto, né, professor? Passaria por maioria simples dos 94 deputados, teria uma outra fase de execução dessa privatização. Enfim, eu estou pensando aqui no aspecto, aspecto também de aprovação.
Veja, Roxane, o projeto ele está sendo encaminhado em caráter de urgência, me parece, porque as emendas parlamentares elas têm que ser apresentadas até segunda-feira. Aí existe uma discussão muito grande, porque dizem, né, que uma mudança desse tipo não poderia ser por um projeto de lei simples, teria que ser por emenda constitucional aqui da Constituição do Estado, e também outras decisões que já foram tomadas em relação aos municípios. Essas decisões elas teriam que ser aprovadas nas respectivas câmaras de vereadores e passar também pela Alesp. Então, isso já está judicializado, tem um ADIC que está no Supremo, né, para ser julgado, e isso, eu não vejo isso sendo resolvido no prazo que o governo gostaria, ou seja, ainda este ano.
Esse ano, ele disse que estava otimista de que fosse ainda este ano. Vamos aguardar, professor. A gente pode, num outro momento, pensar também como é que isso tudo se encaixa, por exemplo, no que os governos têm de fazer para enfrentar essas questões climáticas, né? Um estado como São Paulo, por exemplo, ou uma empresa como a Sabesp.
Só,
né,
para encerrar, né? Deixar esse ponto em aberto.
Sim.
A Sabesp, ela tem trabalhado muito intensamente numa tentativa de aumentar a segurança hídrica aqui, especialmente na região metropolitana de São Paulo, porque nós temos uma concentração populacional muito grande. E realmente a segurança hídrica ela não é grande aqui na região metropolitana. Já temos, do ponto de vista técnico, já foi a terceira crise hídrica que nós enfrentamos este século. E o modelo de privatização, ele não toca no assunto.
Ah, não tem isso?
Não tem isso. E não diz como é que vai ficar, por exemplo, nós vamos necessitar de novas fontes de abastecimento nas próximas décadas. Quem vai pagar essa conta? De onde virá isso? Será por conta do governo do estado? Será por conta da empresa que assumir, né, eventualmente a Sabesp?
Importante.
Qual o modelo que a gente vai utilizar? Então, não toca no assunto como se o assunto não existisse.
É um outro ponto aqui para destrinchar melhor. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do IEE, tem um canal no YouTube, O Ambiente ao Nosso Meio, onde você pode também acessar e compartilhar as nossas conversas semanais, assim como em nosso portal. Vai lá na barrinha Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição, e você também encontra as nossas publicações às sextas-feiras. Professor, vamos continuar acompanhando o assunto, né? Talvez até a gente volte a esse tema.
Com certeza.
Muito obrigada.
Eu que agradeço, uma boa semana a todos.